Então, muito boa tarde. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui à nossa sessão de trabalho do Grupo de Trabalho da Segurança Rodoviária, agora com a particularidade e a atualidade de termos a proposta de lei em cima da mesa, solicitarmos esta audiência porque julgo que tem algumas considerações a fazer precisamente à proposta que vem agora dia 6 à Assembleia da República. Relativamente a essa proposta, queria referir apenas que será votada na generalidade, e depois entraremos certamente num período de especialidade onde este grupo de trabalho se irá debruçar e analisar e eventualmente com os contributos que forem requeridos depois também de todos os grupos parlamentares e do nosso trabalho aqui surgido, iremos certamente fazer uma análise em especialidade e para isso agradecemos também os contributos que nos possam deixar aqui das reflexões que fizeram essa proposta de lei. Portanto, tenha a bondade de começar a sua apresentação.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Desde já a Via Azul agradece a disponibilidade que o Grupo de Trabalho manifestou no sentido de nós podermos aqui apresentar as nossas propostas que provêm das reuniões que temos feito ao longo dos anos. A Via Azul tem acompanhado já antes de 2006, antes da implementação desta Diretiva 2006-126-CE, de 20 de dezembro de 2006, temos acompanhado quer no território nacional, quer no âmbito do espaço europeu, através da CIECA, que é a Comissão Internacional dos Exames de Condução Automóvel, e desde logo foi uma preocupação por causa da transposição para a ordem jurídica desta diretiva, que deveria ter sido feita até 19 de janeiro de 2011. Congratulamos-nos com a possibilidade de ser aprovado no próximo dia 6 de junho a aprovação desta lei na generalidade, porque assim não entramos relativamente ao anexo 4, que é o que diz respeito aos requisitos dos examinadores, o anexo 4 da Diretiva 2006-126-CE, de 20 de dezembro, porque assim cumprimos o prazo do 19 de janeiro de 2013, que é a data até a entrada em vigor daquilo que será transposto. Passarei então rapidamente à apresentação. Começamos por um artigo 5º. Nós vamos apresentar aqui artigo a artigo, esta apresentação é artigo a artigo, naquilo que nós achamos que podemos contribuir para melhorar. A regulamentação da atividade do examinador de condução decorre do Decreto-Lei 175/91, de 11 de maio, que tem sido alvo de algumas alterações pontuais, nomeadamente quanto a este artigo das incompatibilidades. Os exames de condução não estão dissociados do ensino da condução. De alguns anos a esta parte, temos manifestado, junto da tutela, na altura Direção-Geral de Aviação e agora Instituto da Mobilidade e Transportes, anteriormente Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres, a nossa preocupação de cortar o cordão umbilical entre as escolas de condução e os centros de exame. E é um assunto que, embora nós tenhamos pegado nele já há vários anos, ainda hoje se mantém. Ainda hoje, proprietários de escolas de condução degladiam-se para estar à frente das associações que detêm centros de exames de condução. Não nos parece bem. Daí, quando falamos em incompatibilidades, queremos, de facto, separar a questão do proprietário da escola de condução do instrutor. O instrutor é um funcionário e exerce determinadas funções no âmbito do ensino. E numa primeira abordagem estava proposto que fosse incompatível ser titular, mas nós pegamos naquilo que a diretiva, no seu ponto 4, ponto do anexo 4, eu refiro já em termos da diretiva, o que fala concretamente a diretiva nesta incompatibilidade, e a incompatibilidade da diretiva é mesmo o exercício remunerado da instrução. Ora, quando é colocado aqui este exercer a profissão de instrutor de condução ou prestar serviço em escola de condução em território nacional, a nós parece-nos inteligível, e o que se pretende mesmo é que possam ser emitidas licenças de instrutor e credencial de examinador para a mesma pessoa, desde que habilitado nos termos da lei, mas que não possam exercer essas funções em simultâneo. Ora, a quem compete verificar essa situação? Compete à tutela, que é o IMTT, que emite as licenças de instrutor e emite as credenciais. O que é que acontece neste momento? Eu, desde 1982, habilitei-me como instrutor. Em 1991, habilitei-me como examinador. Acontece que eu tive que entregar a minha licença de instrutor para levantar a minha credencial de examinador. E, desde então, ela ficou sempre retida na Direção-Geral de Aviação. Malgrado eu, periodicamente, e de 5 em 5 anos, fui revalidando a minha licença de instrutor, pagando as emissões, embora eu nunca estivesse portador da licença, mas continuei titular dela. Portanto, e o que acontece é que nós pretendemos que se continue a poder emitir licenças de instrutor e credenciais, mas que o exercício seja ou exerce uma função ou exerce a outra, respeitando o que está na diretiva. E parece-me lógico, embora haja pessoas que possam não compreender assim. Pois, sim. O sistema nunca permitiu. Desculpa.
O conhecimento do examinador, tendo sido ele instrutor, é fundamental. É, na minha perspectiva, muito importante. Porque ele tem um enriquecimento que foi evoluindo. Uma pessoa que nunca ensinou ninguém a conduzir vai fazer um exame. Não, exato, há conteúdos que não domina. Pode dominar muito bem a lei, não é? Domina muito bem a lei, porque ela é fácil, teórica, mas a prática ele não tem esse conhecimento. O examinador que foi instrutor, não tenho dúvida, aliás, quem exerce sabe perfeitamente que há uma diferença, uma diferença significativa. Passo.
Será deputada Ana Paula Vitorino? Vamos fazer uma sessão de...
A dúvida é que aqui também nas incompatibilidades, no artigo 5º, na linha B, está previsto ser sócio, acionista, gerente ou administrador da entidade proprietária de escola de condução em território nacional.
E continuará a ser?
Sim.
Ou seja, portanto, aquilo que estão a sugerir é só a afinação da redação da linha C, não é?
Da linha C.
Portanto, da questão dos examinadores e dos...
A questão do examinador... É só a questão do instrutor e do...
Neste clarificar. Caso, nós não propomos nenhuma alteração. Queremos é vincar este espírito na lei, que continua a ser. Vamos lá ver. O que é que acontece aqui?
O que é que acontece aqui? Neste momento, o que está a acontecer, se eu for instrutor, me habilitar como examinador, não emitem a credencial de examinador, porque eu estou a exercer a profissão de instrutor. E o que pretende o IMTT, e o que nós pretendemos, porquê? Há aqui uma situação caricata, que isso pode ser perguntado ao IMTT. Se perguntarem ao IMTT quantos examinadores habilitados, credenciáveis, existem em Portugal, o IMTT, que é quem os aprova e habilita, não sabe. Nós, como única associação de examinadores no país, já fizemos essa pergunta e o IMTT não nos respondeu. Não sabemos bem ao certo. É a resposta deles. Com este regime jurídico, vai haver, por assim dizer, a obrigatoriedade de todos os que estão habilitados, desde que não sejam proprietários, que não estejam a exercer as funções de instrutor, possam ser credenciados. E nós o que queremos que fique bem vincado é assim. Então não há alteração nenhuma ao que está a ser feito agora. Portanto, terá que ser autorizado que as pessoas, mesmo exercendo a função de instrutor, lhe seja metida a credencial. Agora, eles não podem exercer as funções. Porque o que vem aqui na diretiva, no anexo 4, no ponto 2.2, a linha E, diz aqui, nas condições gerais, não podem exercer simultaneamente a atividade de instrutor comercial numa escola de condução. Essa é a condição para a emissão da credencial. Não é a condição para o exercício da função. É claro, ele só pode exercer a função se for credenciável. Mas neste aspecto, não sei se estão a entender. Um instrutor de condução, ainda que nunca exerça, faz o seu curso, fez as suas provas, aprovou, é-lhe emitida uma licença. Pode ele exercer ou não. Há instrutores que têm licenças emitidas e não exercem a sua profissão em lado nenhum. Uns são bancários, outros são polícias, outros têm outras atividades.
Este conceito do que é que se entende por exercer a profissão de instrutor. Pronto. É preciso qualificar o que é isso, não é? Exercer é efetivamente desempenhar. Outra coisa é estar habilitado para.
Exatamente.
São conceitos completamente diferentes.
Exatamente.
Desde que isso seja qualificado, dá uma
exatamente, Sr. Deputado.
Ou seja, o que os senhores defendem é que pode, quem estiver habilitado para o exercício da função de instrutor também deve poder ser examinador, desde credenciado para o efeito. Não pode é desempenhar efetivamente a função de instrutor.
Exatamente.
Já percebi. Isso eu acho que é uma questão de clarificação do conceito do exercício da profissão.
Sr. Deputado,
que aqui
é precisamente este conceito que nós gostávamos de ver.
Sim, tem de ser clarificado.
Claro. Clarificado, porque a nós parece. Mas somos nós que estamos dentro do setor. Quem for ler a legislação. Pode ficar com dúvidas, não é? E, portanto, e nós, com este nosso conceito, não queremos levantar dúvidas, queremos esclarecer esta situação, até porque não venha mais tarde o IMTT com dúvidas de interpretação, dizer, nós não vamos emitir a credencial porque ele está a exercer as funções de instrutor. Ter a credencial não quer dizer que exerça.
Não pode fazer assim.
O conceito de profissional nesta...
Exatamente, porque... Porque neste momento há muitos examinadores e há poucos credenciados. Não é? Só são credenciados os que exercem. Não é? Por exemplo, aqui a nossa colega, presidente da mesa da Assembleia da Via Azul, está habilitada, mas não está credenciada. Porquê? Porque não tem nenhuma entidade que lhe dê emprego. Como examinadora e também como instrutora. Não é? Aliás, todos nós três, eu passei em 82, habilitei-me como instrutor, depois em 91 como examinador.
O IMTT não lhe...
Não lhe emite a credencial. A lei não permite.
A própria credencial é uma zona que tem que ser dentro de uma entidade.
Eu não tenho aqui a minha. A minha está revalidada. Portanto, por isso é que nós estamos a falar nesta questão das... Agora, os outros aspectos, ser proprietário e ser examinador, nem pensar. Nem pensar. Não é? Isso aí para nós é perfeitamente claro. Não é? No artigo 9, portanto, os outros artigos até ao 9, excetuando o 5 que foi falado aqui, não nos levantam qualquer dúvida. Agora, temos aqui esta questão. O que está proposto é nível secundário da educação ou superior. Portanto, isto pode passar, é que neste momento aparece uma entidade autorizada, que é o que está no artigo 13º, que pretende ser alterado agora. Não é? Portanto, ele, se quiser ser noutra associação, tem que entregar a credencial, pedir para outra associação e tem que ter emprego noutra associação. Senão, a credencial fica retida no IMTT. Não é? Se quiser, deputada, pode passar. Portanto, este é um modelo moderno da credencial de examinador, com uma validade de 3 anos. O que estava... Ensino a nível secundário, de educação ou superior. Não, esta é a proposta. O que estava era, no artigo 11º, número 1, a linha A, possuir como habilitações literárias o ensino secundário completo ou equivalente. Que é diferente do que está aqui proposto. Aquilo que nós propomos é que continue o ensino secundário equivalente ou superior. Isto porquê? Bem, criamos aqui uma situação. Eu tenho colegas meus com 58 anos, com a entrada em vigor desta lei, eles têm o 11º ano. E a proposta aqui é que até 2015 eles tenham que fazer o 12º ano. Eu não estou a ver ninguém com 58 anos, até porque agora acabaram as novas oportunidades. Estarem... Diga.
Estava a pensar nisso, não era mais fácil.
Não estou a ver qual é a diferença. O que está escrito é o nível secundário da educação ou superior?
Sim, secundário ou equivalente ou superior.
Ah, é a questão de fazer equivaler também ao secundário.
Exatamente. É o que for para a idade. Quando nós falamos em equivalente, é assim. Alguém que nasceu em 1960... Isso é o que faria sentido. Isso é o que faria. Essa era a redação que para nós... Não, mas... No ano não pode, não é?
recuperar aqui o termo equivalente ao ensino secundário, até para abranger aquilo que são dúvidas que podem surgir, nomeadamente nesta questão das novas oportunidades, do ensino recorrente, etc. Conceito de equivalência ao ensino secundário. Acho que é razoável. E acho que não é mexer mais, porque mexendo mais só se baralha o sistema, nomeadamente a escolaridade obrigatória. Adequada à idade, isso é bem
mais
complicado.
Pode ser o nono ano, e o nono ano não é permitido.
Claro, é que o nono ano não encaixa aqui.
Não encaixa aqui.
Está excluído.
Não, está excluído. Aliás, sempre esteve, desde o início, como tínhamos, possuir como habilitações letradas de ensino secundário completo ou equivalente, era entendido sempre o 11º, no mínimo. Sim, peço desculpa.
Muito bem.
Pronto, era esta a questão. Quanto ao artigo 10º, curso de formação inicial, ora... No ponto número 6, o que está na proposta de lei é a observação e a avaliação referidas no número anterior, são acompanhadas por examinador com pelo menos 5 anos consecutivos de experiência na realização de exames de condução e titular de certificado de aptidão pedagógica ou de certificado de competências pedagógicas de formador. O que nós propomos é que esta observação deve ser acompanhada por examinador supervisor de acordo com o disposto no artigo 24A, que é um artigo que nós vamos apresentar mais à frente. Que é um examinador com 10 anos de atividade, que tem que ter licenciatura e que tem que ter formação.
Com experiência adequada para administrar o curso de formação inicial.
Exatamente.
A atual proposta não diz isso.
Não. O artigo da atual proposta... O 24º...
Não clarifica o que é o supervisão anual.
Não, tem aqui um problema...
Consiste na verificação do desempenho dos examinadores das provas práticas por examinador com mais de 10 anos de experiência a designar.
Sr. Deputado, e o número 2 é que é um complicado. É que passa a ser o responsável de exames que deve comunicar ao IMTT, ou seja, o responsável de exames é que vai nomear o examinador supervisor? Vai nomear o amigo da esquina durante quantos anos... que vai supervisionar o colega que ele não gosta e que vai mandar embora. Isto é complicadíssimo.
Então, quem deve nomear?
Quem deve nomear deve ser o IMTT. Que é aquilo que nós propomos no 24º.
Por proposta do
Senhor. Até porque, se formos ao 24º, vai contrariar a diretiva. Porque a diretiva diz que a supervisão deve ser feita por entidade a nomear pelo IMTT. E quando está a dizer que é o responsável do centro de exame, nem sequer a entidade é que nomeia. É o responsável do centro de exame. Uma entidade tem 400 exames. Cada responsável de centro de exame nomeia. Vamos supor que é um centro de exame só tem 3 examinadores, que é o mínimo legal. E nomeia sempre o mesmo, os outros estão tramados. E nomeia-se um supervisor sem lhe dar formação. Só tem 10 anos, e eu conheço colegas meus com 10 anos, valha-me Deus. E tem 10 anos de atividade. Sim.
E estamos a predispor que cada centro de exames vai ter um supervisor, porque pode não ter. Porque o supervisor tem que ter 10 anos de experiência e o centro de exames pode não o ter, não é? Até pode ter todos, imaginem que são todos com mais de 10 anos, que é comum, como há outros centros em que têm todos menos que 2 ou 3. Onde é que eles vão buscar o supervisor? Pode-se criar... Exatamente, seria talvez uma entidade externa, não sei.
E depois temos outra agravante. Eu sou muito amigo ali do meu colega Meireles e da Rita, somos três do mesmo centro, estão a ver a supervisão, não é? Fica tudo em casa, não é? É o responsável do centro, no meio do centro. Portanto, por isso é que nós introduzimos este 24A. Portanto, seguindo. Na proposta de lei, o resultado da avaliação das provas práticas de exame de condução, referidas no número 5, atribuído ao candidato a examinador em contexto real, de avaliação ao candidato a condutor da categoria B, é validado pelo examinador formador que pode alterar o seu resultado final. A única alteração aqui é que nós consideramos que este examinador... supervisor tem que ter, responder aos critérios, o examinador formador, responder aos critérios do examinador supervisor. Não é? Portanto, é aqui só trocar a palavra formador por supervisor. Ou seja, isto é aquele que ainda está a fazer a sua formação inicial, quando vai para a componente prática, a voz final é do supervisor e não daquele que ainda não tem experiência. Isto é o que se passa já em países como a Grã-Bretanha, com a qualificação dos supervisores. No artigo 13º, a prova mencionada no número anterior é prestada perante um júri designado pelo IMT, que é composto por um elemento do IMT, que preside um representante da entidade formadora e um examinador com pelo menos 10 anos de exercício de atividade. E nós propomos a portanto, a substituição deste examinador de 10 anos pelo examinador supervisor, nomeado de acordo com o disposto no artigo 24º-A, que é aquilo que nós vamos ver mais à frente. A avaliação de desempenho. Bem, aqui começa a polémica. Na diretiva não há classificações. Na diretiva há umas anotações. Se verificar que o indivíduo não está a responder aos critérios, tem que ter uma formação especial. É o que diz a diretiva. Aqui a proposta do Governo é que haja uma classificação de 10 a 20. Sim, de 0 a 20. E a submissão à supervisão anual prevista no artigo 24º, com classificação média final não inferior a 10 valores. Nós achamos que isto vai muito mais além do que a supervisão.
A escala não deve ser quantitativa.
Qualitativa. Poderá ser qualitativa.
Mas qual é o que é que obsta que, possa, que não possam ser avaliados numa escala de 0 a 20?
A resposta que eu posso dar pode não ser muito consistente, mas nunca fomos avaliados de, 10 a 20, de 0 a 20, nunca tivemos, embora tivéssemos sido fiscalizados. Sim. Nós temos instrumentos. Um dos instrumentos é o artigo do atual 175-91, o artigo 32º. A infração ao disposto dos artigos 13º e 14º, que é não cumprir com aquilo que está estabelecido. 16º e 14º, que são os deveres do examinador, cumprir escrupulosamente na realização dos exames e normas legais. E o outro é o exercício de atividade, portanto, por examinador, sem estar no serviço de uma única associação. Tem uma coima de 1.500 euros, não é? A 2.500 euros, que é de 300 contos a 500 contos, sem prejuízo da responsabilidade criminal. Isto não chega. Ainda estamos com as classificações. É que se eu não cumprir, ainda hoje, escrupulosamente, na realização dos exames...
Sim, mas esse cumprir escrupulosamente pode ser com uma lista de tarefas, digamos assim, que estejam atribuídas, de cumpre, não cumpre, cumpre mais, cumpre menos, é avaliado ou parametrizado em função do que possa cumprir ou não, até para haver uma diferenciação entre os vários intervenientes. Certo?
A questão hoje em dia é que são 40 minutos de prova. Se o examinador fizer 39, está sujeito a esta coima, a esta contraordenação. A prova das aptidões de comportamento para a categoria B são 40 minutos. Se fizer 39, está sujeito a esta contraordenação.
Mas, lá está.
Mas se fizer 35, também está.
Exato.
Mas se fizer 15, também está. É a mesma. E se fizer 10, é a mesma.
Mas lá está introduzido. É um dos parâmetros, sim, da avaliação. Sim. Cumprir uma prova com 45 minutos, escrupulosamente. É. Deverá ter outros escritos, por exemplo.
Mas este mantém-se.
Além de ter a prova dos 45 minutos, desempenhar com zelo, ser
assíduo.
Sim,
sim, sim.
Essa parametrização pode ser depois transposta para uma escala de 0 a 10.
Está a ser duplicado, porque a outra mantém-se.
Sim, essa é uma questão que está mais armadinha. Não sei que...
Pronto.
Estou-vos a perguntar.
Pois, e nós estamos. A perspectiva dos nossos associados também é que.
Não querem a escala.
Não querem a escala, não é? Até porque a própria diretiva não fala na escala. Não é? A própria diretiva, a certa altura, diz assim: na garantia da qualidade de formação, no anexo 4.4.1.3, os Estados-membros devem providenciar, no sentido dos examinadores serem submetidos a uma supervisão anual, segundo os parâmetros de garantia e qualidade estipulados no ponto 4.1.2. Que é, durante o exercício das suas funções, a sua formação e nova acreditação, a sua evolução profissional contínua e a apreciação periódica dos resultados dos exames de condução que tenha efetuado. Além disso, os Estados-membros devem providenciar, no sentido dos examinadores serem observados, 5 em 5 anos, no momento em que efetuam exames, durante um período mínimo cumulativo, pelo menos meio-dia, de modo a permitir a observação de vários exames, sempre que sejam detectados problemas, devem ser tomadas as medidas de correção adequadas. A pessoa que efetua a supervisão deve ser, devidamente, autorizada pelo Estado-membro para esse efeito. É neste aspecto.
Mas
aqui,
não,
do 24º.
Não colido com o facto de, além
não.
do que diz aí, que pode.
Senhora Deputada, não colido.
Só lhe estou a dizer isto como uma coisa. Isto é a velha história que, pelo menos, por exemplo, os professores passaram nos últimos anos. Tem que haver uma parametrização. Tem que. Neste aspecto, pronto.
Senhora Deputada,
considerar.
Nós propomos o quê? Propomos que haja supervisão anual,
certo,
e que haja a submissão,
certo,
mas que não haja uma escala. De 0 a 20.
Estou a ser sincera, eu acho que esta é uma batalha
perdida. Mas cumpre-nos a nós, como representantes da associação. Diga.
É igual ser 0 ou ser 20.
Não, não querem escala.
Não.
É igual ser 0 ou ser 20. Não havendo escala, é igual ser 0 ou ser 20.
É igual ser bom ou mau.
Não, porque temos aqui este artigo. Se ele for mau... Não, o 32º, o 32º, que não há aqui uma, portanto...
Uma das coisas que propõe é quem tiver menos de 10 em média,
sim,
é submetido a uma prova anual, à supervisão anual.
Pois, mas o problema é que esta supervisão anual, para quem tem menos de média de 10, é um exame. Ou seja, um profissional, se reprovar nesse exame, caduca-lhe a credencial, é o que está proposto. E não tem hipótese de segunda vez. Mas se ele tiver menos de 10, provavelmente é apanhado no 32º e é-lhe aplicada a contravenção e a credencial caduca logo.
Mas continua.
Não, não, é caduca. Caduca. Caduca.
Tem é que ser apanhado. Pronto, mas lá está, assim seria imediato. Estava na tabela.
Muito pronto. Nós trazemos aqui à discussão. 24º. A supervisão anual consiste na verificação do desempenho dos examinadores das provas práticas por examinador com mais de 10 anos e nós propomos que seja por supervisor que cumpra os requisitos no artigo 24A, que é aquele que vamos propor a seguir. 24º. Número 2. Aqui, esta é uma batalha para a qual lutaremos até que as nossas forças se esgotem. Os responsáveis dos centros de exames devem comunicar ao IMT durante o mês de janeiro de cada ano civil o nome dos examinadores supervisores. Não faz, para nós não faz qualquer sentido que seja o responsável do centro de exames a nomear a pessoa só por ter os 10 anos de atividade.
Ou seja, deve ser
o que nós propomos é que deve ser o IMT que comunica à entidade autorizada a realizar exames de condução, onde o examinador exerce funções, não é o centro de exames, é a entidade que faça a gestão. Durante o mês de janeiro, o nome dos examinadores supervisores. Se essa entidade tiver 2, 3, 4, 5, neste momento não há nenhuma entidade que não tenha um com pelo menos 10 anos. Não há. Portanto, todos, daquilo que nós sabemos dos nossos registros...
E não é 1%.
Não é 1%. É os que o IMTT há de decidir.
Aqui está 1%.
Quantos é que são.
Aqui está 1% que deve nomear, não é? Então, no meio por região, no meio por qual é a abrangência de um examinador, supervisor.
Neste caso, poderia ser por concessões, não é? Licenciada para fazer exame, mas pode ser por regiões, ou por zonas. Podemos jogar um caminho e dividir isso.
Agora,
então, e faria sentido, só dar um texto, faria sentido, hipoteticamente, ou manter na mesma, na lei, 1%, caso não se verifique a disponibilidade de supervisores de 1%, poderá acumular com a supervisão em vários centros. Ou seja, deixar-se a abertura para, caso não exista gente suficiente qualificada para o exercício da supervisão,
não está.
Estariam na mesma adstritos a 1%, não havendo, pode acumular com a supervisão de vários centros.
Não sendo nomeado
pelo centro respectivo.
Pronto.
Exato,
exato. Reparem, na proposta de lei não está 1%. Agora deixa-me andar para trás.
Não está
1%. Mas diz que os responsáveis do centro têm que nomear os examinadores supervisores. Não é? Conforme está aqui, nada obsta que um centro que tenha 3 examinadores sejam os 3 supervisores. Basta eles terem mais de 10 anos de atividade. Eles podem reivindicar. Não, eu tenho mais de 10 anos, eu sou supervisor. Não. Então andam-se a supervisionar uns aos outros. Que pronto. São os 3 da vida arada, não é? Não, a questão de 1% foi levantada aqui pela deputada Karina. Porque se era o responsável a nomear em cada centro, pelo menos 1%. Não é?
Se responsabilidade
da entidade depois disponibiliza.
Sim, mas a questão coloca-se na mesma aqui. O IMTT vai nomear um supervisor, mas no meio um para quantos? Um para quê? Um para. Exatamente. O raciocínio seria, ou 1%, não havendo a disponibilidade de 1%, poderia acumular a supervisão em vários, ou por região, que daria na mesma rotatividade em vários, portanto. Não deve ter uma obrigatoriedade. Não, eu estou a dizer isso em termos de vaga de disponibilidade, não vinculando no mesmo.
Exatamente.
É mais fácil por região. Por NUTE. Uma Bolsa Nacional de Supervisores.
Exatamente.
interesses dos centros aos quais...
Uma Bolsa Nacional de Supervisores.
Mas há aqui uma questão. Nós estamos a trabalhar numa matéria que não sabemos como é que é o futuro. Vão continuar a haver centros de exame públicos e privados? Não é? Não é? Pois, não. Não, não.
Já lá vamos.
Eu sei que tem tudo a ver. É que com esta aprovação, com esta lei aprovada, não vai haver examinadores do Estado a fazer exames, porque eles não estão habilitados. Continuamos. Eles podem ter feito o curso que no IMTT, que eu não controlo, o curso que o IMTT faz internamente. Mas o que eu... Exato. Mas o que eu controlo é que nenhum deles fez nenhuma prova, nem escrita, nem multimédia, nenhum deles fez uma prova oral e nenhum deles fez uma prova prática. Pelo menos que eu saiba, nenhum deles reprovou, mas também nenhum deles aprovou. Nenhum deles, pelo 175.91, pode ser credenciado, porque diz aqui, os funcionários da DGV não podem ser credenciados. Diz aqui no 151. Portanto, se não podem ser credenciados, nenhum deles pode entrar, a não ser que vá fazer um cursinho inicial e que preste provas. Não é?
Aqui está a diferença. Enquanto que ao privado estão-lhe a dar a avaliação de 0 a 20, ao IMTT não tem nenhuma.
Continua.
Certo? O IMTT não tem nenhuma. E o privado tem todas as exigências. O público, epá, está tudo bem, fez a formação, se é bom ou mau, não importa, porque ele está lá sossegado.
Se
não,
se tem outro tipo de avaliações, e que pode ser a questão do
Senado. Não é tão transparente. Esta está bem... Todos os examinadores são avaliados constantemente, não é? Se formos por essa perspectiva...
Não, mas a comissão de avaliação...
Sim, como funcionários, exato.
É publicada.
Mas não é... especificamente no exercício da atividade.
Na entidade.
Mas eles não são avaliados dentro do veículo, a ser acompanhados nas provas. Os interesses são diferentes, não é? Da avaliação.
Eu não ponho em causa, são funcionários públicos.
Mas isso não me dá a garantia que ele é um bom examinador. É assim, ele pode ser o professor doutor, mas não me dá a garantia que ele esteja a desempenhar bem. Daquilo que quiseste, exato. Mas longe de ser este tipo de avaliação.
Sim, mas já agora deixem-me só clarificar uma coisa. O que me parece, não é questão do público ou privado, é de estarem simultaneamente estes dois tipos de agente a serem players no mercado. Portanto, ou público ou privado. E o público, geralmente, como regulador daquilo que a atividade privada possa fazer. Sim, mas vamos estar a ter centros do privado a concorrer com os do público. Sim, dos examinadores também.
Sim, dos examinadores também.
Também.
Só uma questão de clarificação da atividade.
As condições de justiça de deveriam ser
legalizadas. Exato, isso. Era.
No Estado, como regulador, no Estado como reguladores daquilo que o privado possa exercer, dada a concessão. Bom, mas vamos avançando.
Sim. Pronto, esta questão dos examinadores supervisores, ao serem nomeados pelo IMTT, o IMTT terá que ter o cuidado por causa da entidade, porque há 4 entidades privadas autorizadas a fazer e não podem nomear um examinador supervisor da ANIECA para ir supervisionar os exames de bombeiros, certo? Por exemplo, a APEC só tem um centro de exames, terá que o nomear lá e terá que ser local. Esse não tem outra hipótese, não é? Avançando. Diz.
Uma Bolsa Nacional de Supervisores. Ou seja, que seriam destacados em função da... O IMTT criava a bolsa e eram solicitados em função das necessidades.
Esse é o nosso sonho. Esse é o sonho da Via Azul.
Eu anotei.
Era aleatoriamente para cada...
Exatamente.
Isso é o ideal. É o que está previsto na diretiva. É uma entidade a nomear pelo IMTT. Aliás, a pessoa que efetua a supervisão, está aqui no 4.1.3 do anexo 4, a pessoa, no último parágrafo, a pessoa que efetua a supervisão deve ser devidamente autorizada pelo Estado-membro para esse efeito.
Ora,
não é o responsável do centro de exames, não é? Isso não faz sentido nenhum. O artigo, o número 6 e 7, nós propomos eliminar, que era aquele, a supervisão 1 a 20 pontos. É aquela questão. É aquela questão da avaliação.
A da bolsa é mais importante que esta.
Exato, é muito mais importante.
É muito mais. É só,
muito
é
mais. O artigo 24º são os critérios, não é, para ser supervisor, que é ter pelo menos 10 anos de exercício de atividade como examinador de condução credenciado, ter como habilitações literárias pelo menos o grau de licenciado, ser titular de certificado de aptidão pedagógica ou de competências pedagógicas formador e ser examinador em exercício de funções. Porque pode haver um indivíduo que tenha 10 anos de atividade e, entretanto, tenha-se retirado e não esteja a examinar. Não nos interessa ter um indivíduo que não está na atividade a ser supervisor. Porque aquilo que os outros Estados, nomeadamente, neste caso eu falo a Grã-Bretanha, é preentório a dizer o examinador supervisor vai ter que fazer o papelinho de examinador de condução a seu tempo para não perder essa... E vai ser supervisionado como os outros. Portanto, não está acima... Ah, eu sou examinador supervisor, ninguém supervisor. Exatamente. Não, não.
Mediante o cumprimento de...
Por isso é que nós podemos ali ser examinador em ciências de funções. É, esse, é essa a proposta.
Depois teria que ser revisto o, como é que ia ser avaliado o supervisor.
Mas isto já está previsto aqui.
Okay.
Tem avaliações externas e é o IMT.
Ok.
É o IMT. Sim, sim. Se ele não for do mesmo centro de exames, não. Se ele não for do mesmo centro de exames, vou dar um exemplo na NIECA. Pois, a APEC tem esse problema que só tem um centro de exames. Não é? Por isso é que eu estou a dizer, estamos a falar de uma situação... Se criar a bolsa, já, aí já ele deixa de... Não, esta proposta de lei é que está...
Porque nós estávamos aqui a comentar marginalmente de que nós temos neste momento professores universitários, estamos a dizer que os professores e os examinadores de engenharia tinham que ser, tinham que exercer engenharia. Não é que tinham que ter, não é que estavam habilitados, têm que ser engenheiros, uma parte da noção. Só se são licenciados em engenharia, mas não é.
Exato.
Mas que exerçam
pessoas de direito, um pessoas de direito têm sido atividades uma parte da função, não é? E por aí fora. E portanto, aqui estamos a pôr, aqui, isto é uma discussão um bocadinho mais profunda.
Senhor Deputado. Quando falamos em ser examinador em ciências funções, não quer dizer que ele trabalhe todos os dias de segunda, pois, segunda a sexta.
De profissão originária.
Pois eu sei, eu sei.
Portanto, ser examinador em ciências funções é fazer exames pelo menos uma vez por ano.
Pode ser,
está...
pode ser pessoa universitária.
Nós achamos que esta proposta é melhor do que o que existe. O que é que existe? Existe uma unidade autónoma do IMTT, à margem do Departamento do Ensino da Condução e do Departamento dos Exames de Condução, que me fiscaliza e chega ao pé de mim e diz-me o tempo de prova são 25 minutos, senhor engenheiro. Eu digo assim, 25 minutos não. A portaria 536 diz 25 mais 15 faz manobras, faz 40. Não, não. Mas isso era antigamente. O Decreto-Lei 313... Ainda não está regulamentado, mas nessa matéria diz que são 25 minutos. E eu digo, não, mas o Departamento de Ensino de Condução e o Departamento de Exames de Condução diz-me que são 40 minutos e que eu tenho que respeitar a portaria 536. E o elemento da fiscalização, olha, a mim é que não me apetece levantar-lhe um auto. E eu pergunto, quanto ao elemento fiscalizador, quantos exames de condução já fez? Nunca fiz exames de condução. E eu sou fiscalizado por um indivíduo que não percebe patavina de exames de condução. É o que está atual.
Independentemente de terem vantagens essenciais, de terem preparado a superior, utilidade, porque às tantas nós estamos aqui, não somos só um veículo de transmissão das coisas, estamos aqui a discutir.
A discutir, exatamente.
Agora, há matérias que nós sentimos que, de alguma forma, independentemente da nossa opinião, da opinião que possamos ter, que são facilmente transmitidas ao governo e que é uma questão de bom senso. Há outras que a nossa percepção é que vai abrir um nível de discussão noutras áreas que, se calhar, não. É uma caixa de Pandora. É só.
Sim. Primeira. Sim, porque isto vai pela ordem de importância. A linha A é mais importante, a B também, a C também e a D. Sim.
É um bocadinho. Quer dizer, eu presumo que nós podemos exigir que as pessoas estejam habilitadas, ou seja, tenham um nível de habilitação, porque não faz sentido uma pessoa que não percebe nada daquilo ir fazer. Poder não, ter examinador em exercício de funções.
Senhor deputado, eu compreendo perfeitamente. Compreendo perfeitamente.
Isto pode-se dar o caso. Isto pode-se dar o caso, por exemplo, nós não poderíamos voltar ao nosso mercado de trabalho.
Tem toda a razão. Nós não tínhamos visto por essa perspectiva.
Eu sou engenheira civil. Eu não poderia voltar ao mercado porque não exerço neste momento em funções aquilo que seria a minha profissão.
Okay. Sim, nós não tínhamos visto isso.
Formos tão.
Não, cria um terrível.
Exato. Ok. Está entendido. 25.
Sim.
Pois já tem uns 10 anos.
Já está logo.
É logo?
É a primeira, é a experiência. Eu dia a dia, a falta de experiência.
Pois.
Mas como dizer, a questão aqui é que isto tem de ser uma regra que seja mínima para as várias profissões.
Exato.
Sabendo mais.
Exato.
Há uma série de profissões que se está a mexer no acesso à profissão. E as homens profissionais vai ser melhor.
Claro.
Eu faço a nota.
Sim. Vamos avançando. Formação, artigo 25º. O que está na proposta, os examinadores devem frequentar anualmente e com aproveitamento a seguinte formação de atualização, 2 dias de formação com a duração mínima de 14 horas. Ora, a diretiva fala a cada 2 anos, 4 dias. Nós achamos que anualmente é demasiado forte para uma revalidação que mais à frente aparece de 5 em 5 anos. Um indivíduo com este tipo de formação, mais o dia de prática, teria, por ano, 3 dias de formação. Ao fim de 5 anos, tinha que apresentar 10 certificados para revalidar. Ora, nós propomos que os examinadores devam frequentar de 2 em 2 anos, e não anualmente, e, para não desrespeitar a questão dos 2 em 2 anos que vem na diretiva, para não contrariar o que vem na diretiva, então, pormos 3 dias de formação teórica, a linha B mantém-se, que é um dia de formação prática de 7 horas, passa a ser os 4 dias, de 2 em 2 anos, e cumprimos a diretiva. É essa a nossa justificação.
Posso só fazer uma pergunta? Sim. Porquê é que isto não pode ser como o CAP, o Certificado de Aptidão Pedagógica? Não, válido... Vale durante um período, desde que se cumpra um número mínimo, uma obrigação.
Mas agora já não há Agora já não há revalidações.
Estou desatualizado.
Quem tem o CAP agora é a de eterno.
Agora é a de eterno. É o conceito de novas
oportunidades. Eu cheguei a fazer curso de atualização. Eu cheguei a revalidar o meu. Portanto, a nossa...
Mas são válidos, mesmo que não tenham revalidado, se fizeram, não
há.
Ou seja, não anualmente, mas de
2 em 2 anos. 2 em 2 anos e cumpre os 4 dias, que é o que vem na diretiva.
Okay. Permita.
Que ele vem no 4.2, faça a favor.
Não, está a dizer, dessa proposta, permite optar.
Ou está.
A obrigatoriedade este ano, até pode fazer num ano.
Exatamente, pode fazer num ano faz os 3 dias da teórica e no outro faz o da prática. Portanto, não vai contrariar o 4.2 da formação contínua, porque o 4.2.1, no primeiro travessão, diz uma formação contínua mínima com caráter regular de 4 dias no total por cada período de 2 anos. Sr. Deputado, é capaz de ter razão.
É de 2 em 2, é de 2 em 2, não é 1 mais 1.
Pois,
é de 2 em 2.
Mas qual é o problema realmente de se fazer anualmente? Não ser tão...
Anualmente passa a ser 6 dias, em vez de 4, que é o que diz a diretiva. E anualmente tem custos, certo? Sim. Anualmente tem custos. Em vez de fazer 4 dias em 2 anos, que são 2 dias por ano, passaria a fazer 3 por ano. É mais um dia por ano. O que está na diretiva é que 4 dias, no primeiro travessão, o 4.2 diz assim, formação contínua, 4.2.1, os Estados-membros providenciarão no sentido dos examinadores submeterem a fim de manterem a autorização que lhes foi concedida, independentemente do número de categorias para as quais possuam acreditação, 2 pontos, primeiro travessão, a uma formação contínua mínima com caráter regular de 4 dias, no total, por cada período de 2 anos, a fim de manterem e atualizarem os conhecimentos necessários e as competências para examinar, desenvolverem novas competências que se tenham tornado essenciais. Atenção, os exames de condução não estão e a regulamentação não está.
Da então, manhã, faço uma pergunta. Não, em vez dos 2 anos, porquê é que não se adapta ao articulado que está para cada período de 2 anos?
Para nós é pacífico. Que é o articulado?
Aqui é bom lembrar que isto tem custos, não só para quem supervisiona e atenção, exato, e é que o
exatamente
além dos dias em que vão estar nesta formação, eles têm que pagar esta formação, nós pagamos a formação, assim, isto é um custo para todos. Para quem? Para as entidades. E nós que as fazemos, que temos que as pagar. Não são gratuitas, não é entidade. É assim, é mais umas horitas que nos vão lá ao bolso, não é? E não sei se justifica.
É o anexo 4 da diretiva 2006-76. 4.2, formação contínua. E é, portanto, são as traduções todas, não é? Formação de atualização. Pronto, é a questão do anualmente para a questão de 2 em 2 anos, não é? Para as outras categorias.
Mas eu aqui faria precisamente o articulado a cada período de 2 anos.
Concordamos perfeitamente.
É exatamente o mesmo articulado, que não é nem anualmente, não é de 2 em 2, é a cada período de 2 anos.
É exatamente. Claro. Claro, tem toda a razão, Sr. Deputado, tem toda a razão. Tem toda a razão.
A cada período de 2 anos. Que é diferente também de
2 anos. É diferente. 28º. Bom, entramos aqui outra vez na classificação inferior a 2 pontos. O que está na proposta é devem frequentar curso de formação especial. Estamos quase a terminar. Devem frequentar curso de formação especial com o objetivo de readquirir as competências exigíveis para o exercício da profissão os examinadores que apresentem qualquer uma das seguintes situações. Eu pus aqui a não realizar a supervisão anual. Reparem, o 0 é igual a ter uma classificação média inferior a 10 pontos. Aqui o 0 é igual a menos de 10 em 2 anos consecutivos. Aqui o 0 é igual. Não realizar é diferente de ter uma supervisão com pontuação inferior. Não realizou supervisão. Não é? Depois, não realizarem observação externa, esta é feita pelo IMT, que está aqui na proposta, ter um desvio, esta parece-nos caricata, ter um desvio igual ou superior a 30% face à média anual de aprovações nas provas práticas do exame de condução por categoria a nível nacional. Posso dizer-vos, por experiência própria, do projeto que nós tivemos, pois não sabemos se é um desvio padrão, se não é. Exatamente. Isto é o texto da proposta. Por experiência própria, quando nós colaboramos com o IMTT, quando disponibilizamos examinadores ao IMTT, que o IMTT continua a não ter examinadores e, portanto, pôs funcionários da Secretaria a examinar, olha, tu vai fazer o exame. É exatamente isto que estou a dizer. Quando nós tivemos técnicos acreditados, Coimbra tinha uma taxa de aprovações de 40%, 30 e poucos por cento. Porto Alegre tinha uma taxa de aprovações de 70 e... Não pode comparar o trânsito em Coimbra para o de Porto Alegre. Eu próprio, e o vice-presidente da associação, que na altura eu estava nas funções...
Mas por isso é que eles fazem uma média. Deve estar na média. Mas por isso é que estabelecendo uma média...
Aprovações, 60.
Mas repara uma coisa, por isso é que estabelecendo uma média e dando uma abrangência de 30%, poderá enquadrar essas duas situações. Não, mas é assim, estabelecendo uma média nacional...
Pois, Sobral Monte Graça, eu fiz exame em Sobral Monte Graça.
Eu sei.
Eu fiz exame em Sobral Monte Graça. Iniciei na ANIEC em Sobral Monte Graça. Os exames eram à volta do quarteirão.
Mas já fechou o centro de exames, segundo
está encerrado, segundo diz o IMTT.
É a nova concessão. Exato. Eu tirei em Coimbra e fiz a carta muito bem passada. Não, em Coimbra. Estou nos 40%.
Ah, pois é.
Eu sou uma felizarda dos 40% de Coimbra. Exatamente. Não, mas por isso é que eu digo, havendo uma média nacional, os 30% permitem enquadrar esses extremos. Será nessa perspectiva que o desvio dos 30% aparece aqui? Não é? Considerando uma média nacional, os 30% abarcam depois as situações de pico.
O que quer dizer aqui, desculpa, quer dizer que o indivíduo pode ter 20 na avaliação, mas se tiver este desvio igual ou superior a 30% face à média anual, tem que fazer um curso de formação especial.
Pode ser ótimo, pode ter sido uma avaliação esplêndida, mas...
E pode ter os critérios dele dentro do desvio, mas como teve 9, já vai ter que fazer o curso de formação especial. Isto é o que está na proposta. O que nós propomos, que estando em exercício de atividade não realize a supervisão, estando em exercício de atividade não realize a observação, tenham reprovado ou faltado injustificadamente à prova prevista no número 2 do artigo 46, que é uma nova redação que nós propomos mais à frente, são dois ou três slides à frente. Portanto, é a questão de cair as classificações quantitativas, não é? Poderá uma avaliação destas, na nossa perspectiva, ter uma avaliação qualitativa?
Que contas eventualmente,
é que quer fazer?
Não sei, não sei porque os 30%, mas eventualmente, eu não me choco a questão das avaliações quantitativas, pronto, isso é uma questão de princípio. Agora, o pode é ser dado um desvio considerável face àquilo que é prática de média nacional, por exemplo. Não ir para os 30%, mas ir para um desvio considerável. Ou tais propostas anormalmente altas ou anormalmente baixas. Mas no outro tiram todos.
É verdade.
Claro. Chumou 7 vezes num centro, mas depois vão a Viseu e pronto.
Sim, sim, mas pode acontecer. Mas Viseu ainda não tinha a rotunda que tem agora, de certeza.
Há muitos anos.
Pois,
mas...
Os exames no interior são diferentes dos exames no litoral.
Não temos muito produto para
aplicar. Não, o exame em Lisboa é diferente do exame em Évora.
Exatamente. Pronto, é assim, não consigo fazer Lisboa.
Não, é a minha tia. A minha tia, se algum dia houver divulgação da carta de condução com o irmão outra vez, lá vai ela daqui para fazer. Eu faço 100 metros por dia, não é?
Ok. Portanto, era essa a nossa preocupação aqui. E também. Não. Não, o quinto é a seguir. Portanto, aqui o que está na aqui, o examinador.
Remete para a nova redação do 46, certo?
E aqui, já. Aqui nós estávamos no ponto número 2, é a proposta. Aqui é o que está na proposta. O examinador que não obtenha aproveitamento no curso de formação social pode repeti-lo uma única vez, desde que o faça respeitando o prazo previsto. Nós achamos que não deverá ser só uma única vez, pode repeti-lo, desde que respeite o prazo.
Uma vez
é muito... Não é? Só pode repetir uma vez. Aliás, nós no artigo 46 temos uma situação em que ele ou reprova ou falta, caduca. Epá, nós achamos que isto não deve ser assim, mas já lá chegamos. Portanto, aqui o que está na proposta de lei é só pode repeti-lo uma única vez e nós, desde que faça no prazo de um ano, pode repeti-lo. É a diferença do que é para aquilo que nós propomos. Naquele ano tem... Não conseguiu? É diferente, só pode repetir uma vez.
Só pode fazer uma vez.
Desde que seja enquadrado dentro do período...
A proposta inicial era esta.
Desde que o faça respeitando o prazo. Muito bem. Muito bem.
Isto é o que está na proposta de lei. Não é? Sim. E nós propomos, pode repeti-lo só, e não uma única vez.
Sim.
Retiramos uma única vez.
Muito bem. Artigo 29.
29. O examinador que não tenha efetuado exames de condução nas categorias a que se encontra habilitado num período de 24 meses deve submeter-se à observação externa extraordinária antes de poder realizar exames nas mesmas categorias. Temos aqui um imbróglio. De quem? Quem é habilitado como instrutor, habilitado como examinador, mas não exerce as funções de examinador, mas tem as credenciais e é instrutor. Ora, se ele exerce a profissão de instrutor, vai estar 24, 48, 72 meses, vai estar uma eternidade e não faz exames. E então, antes de fazer, voltar a fazer exames, tem que se submeter a uma formação, a uma observação externa, que é fazer outra vez exame. Nós achamos que isto não tem cabimento. Achamos que o examinador que não tem efetuado deve submeter-se a uma formação de atualização e só depois faz os exames. Portanto, não tem que estar a fazer um exame
uma
novamente.
Uma espécie de reciclagem de conhecimentos.
Faz uma atualização dos conhecimentos. Não é fazer... Quer dizer, eu habilito-me, faço o meu curso, aprovei, emito-me uma credencial. Durante 24 meses não faço exames, tenho que fazer outro exame outra vez.
Certo.
Ora, isto não, para nós...
Voltámos ao mesmo assunto.
Então, para que é que teve a fazer o curso?
Sou arquiteta, mas como não exerci durante agora, não posso entrar no mercado de trabalho.
Não, para entrar no mercado de trabalho, tenho que fazer outra vez exame.
Outra vez exame, quer dizer, algo que eu já tenho.
Fazer o curso é uma reciclagem.
Exato.
Que não existe.
Não existe. Isto não é. Portanto, o que nós propomos é que o examinador que não tenha efetuado, em vez de fazer a formação, portanto,
antes,
a formação...
Para a observação externa, tenha que fazer uma revalidação.
Uma atualização.
Exatamente.
Uma atualização, uma reciclagem de conhecimentos.
Portanto...
Acho que faz sentido, não é? Como esteve ausente...
Ah, aceito.
Perdeu o contato.
Está aceito.
Pronto. Depois, na observação externa, o que está na proposta de lei, são acompanhadas duas provas práticas da categoria reavaliada, aplicando-se o exposto no artigo 26º, e nós propomos eliminar. Ora bem, mas aqui, porquê? Porque se nós somos contra a observação externa, não faz sentido termos este
número. A revalidação de competências da observação externa.
Ele vai fazer a formação contínua, com licença. Que é o que nós propomos aqui, faz uma formação de atualização, ele vai continuar a não fazer exames.
Sim, mas em vez de... em vez de eliminar, pode ser proposta uma redação de como é que essa reciclagem de conhecimentos pode ser feita.
Mas, Sra. Deputada, a formação já prevê...
Não com as duas provas práticas na categoria reavaliada, mas sim de que forma é que a formação de atualização pode ser feita para a reavaliação de competências.
Mas ela é...
Em vez de eliminar, por isso, simplesmente o artigo,
sim,
fazer uma adaptação sobre aquilo que deve ser a formação de atualização, porque pode deixar a brecha na lei da formação de atualização remeter depois para que seja praticamente a mesma coisa de ia fazer. E então aí sim descrever aligeiradamente de que forma é que esta atualização possa ser feita. É a proposta que eu faço. Para não eliminar simplesmente...
Sim. Estou a perceber.
Mas, porque senão pode bater novamente na...
Já a própria formação.
Na quantidade, a quantidade de formação que possa ser feita para a reavaliação, se não estiver escrita de que forma é que aligeiradamente essa reciclagem de conhecimentos pode ser, pode criar novamente um exame encapotado.
Exato, exato, exato. E pretende-se que não.
E iria
Portanto, eu não eliminaria, antes faria a descrição do que é que essa nova formação teria que...
Exato, exato.
Pronto.
Em que é que consiste?
É uma proposta. Sim. Mas eu apontei.
Ok, ok.
Artigo 45 é o tal novo, não, isso é o 46. Não.
45. Vamos lá ver, está, 29, passamos para 45. 45, já temos mais dois artigos. 45, claro, se nós aceitamos a questão do ensino secundário ou equivalente ou superior, cai por terra esta questão de eles completarem até 30 de setembro de 2015 o nível secundário e educação superior. A nossa proposta é eliminar este número 2 do artigo 45. Uhum. Aceitando como habilitações literárias o ensino secundário completo ou equivalente ou superior, isto aqui não faz sentido. Porque todos os que entraram, entraram desde 1991 com este decreto-lei. Ensino secundário é o equivalente, é a mesma redação.
Ah, volta ao equivalente, está bem.
Não faz sentido estarmos a dizer que os examinadores devem completar até 30 de setembro. Ele pode estar, não é? Ele pode estar, mas não faz sentido. Era o anterior? Nunca nenhum examinador pode entrar sem ter o 11º, pelo menos? Não há. Anteriores não havia privados. Não havia privados. Os privados nascem em 91.
Por isso que eles ou têm o 11º, ou têm o
12º, ou têm o superior, pronto.
Menos que este eles não têm.
Tá.
Certo? Portanto,
46. Vamos. Desde que esteja, sim, com o ensino secundário ou o equivalente.
Exatamente, exatamente.
É redundante.
Não, não adianta. É tinta que estamos a gastar a imprimir.
Sim. É. Artigo 46. Quantas pessoas estarão abrangidas neste?
O IMTT não sabe. Nós estimamos que haja 500 examinadores habilitados.
Habilitados?
A exercer.
A exercer, não chega a 200. Nenhum? Ah, 12º ano. Posso dizer que eu faço parte do primeiro lote de examinadores que exerceram no país. Até 1998 não havia curso de examinador, havia só exames para examinador. A partir de 98 houve curso e a partir de 98 houve um cuidado. Portanto, de 91 a 98, provavelmente a maior parte só tinha o 11º ano.
150.
Hã? 150. Sim, por aí.
Ou menos. Ou menos do 11º, não. Menos. Com...
Não, 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 não. Ninguém antes entrou com menos do 11º ano.
Se calhar faz sentido diferenciar.
Sim. Uma determinada idade, um determinado ano.
Para não permitir... Entrar para a profissão é uma coisa, habilitar-se é outra.
Mas para não subsistir para o futuro, hipotéticas situações de... Mas neste momento o 12º ano também é a escolaridade obrigatória. Portanto, já não vai haver equivalências de secundário.
Essa é uma preocupação que nós temos. Exato. Mas também não queremos retirar direitos adquiridos a essas pessoas.
Desculpem lá o desabafo. O Alexandre Soares dos Santos não poderia ser nada neste país porque não tem um ensino superior, não tem um secundário. Eu ficava pela primeira parte.
Não.
Eu não poderia ser nada.
Sim. Claro, faça o artigo 32º. Faça o artigo 32º, mas é assim, aquilo que é benevolente a nós não nos afeta. Pois, claro. Não, 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 não. E o número 2 ainda é pior. O número 2, se o senhor deputado reparar, ele paga a coima e fica...
Não é?
A um ano. Eu sei. Aplica sempre o mínimo.
Sim, por exemplo, ele pode, se ele
Sim. Sim.
Tenho uma coisa. E como se fosse pode ter só 30 dias. Ou seja,
é.
Isto é que
é.
Eu acho que
é ridículo.
É uma privilégia da prova. O indivíduo que exerceu a função sem estar credenciado para o efeito.
Passados 20 dias,
e só pode ter, por exemplo, no mínimo, uns 500 euros. É. Eu acho que isto é muito pouco para aquilo que é o grau de exigência que se está a colocar atrás para o processo de sensibilidade.
Sr. Deputado,
vocês querem mexer
o que está.
Não é compensa, o crime compensa.
Sim, mas têm proposta para mexer nas contraordenações?
Não.
Não.
Só para.
Nós já achamos o 32º muito rigoroso. O 32º, 175-91, que não está proposto a alteração, segundo eu creio. É, 32º tem aqui uma alteração.
O examinador que trabalha sem credencial tem um superior. O examinador que trabalha sem credencial tem um superior. E esse superior é altamente penalizado. É mais penalizado o chefe do que quem exerce propriamente a atividade. Então, porque autorizou. Ele sim, é bastante penalizado. Eu não tenho aqui, mas lembro-me de estudar essa matéria. E ele é extremamente penalizado. Por isso o superior não vai querer, de maneira nenhuma, ter um examinador a funcionar sem credencial, a trabalhar sem credencial. Porque quem é penalizado é ele.
A
ele
é 50 mil escudos a 500 contos. 50 a 500 contos. 50 a 250 euros a 500 contos são 2.500 euros.
Exato.
É uma reflexão posterior. O artigo 46, então. Que, entretanto, já tenho ali mais uma audiência à espera.
Ah, 46. Este assunto é o tal que nós propomos
no
uma
caso
nova
da reprovação, só poderá ser repetida desde que os candidatos frequentem o curso de formação especial.
Isso é o que nós propomos. O que está aqui é que ele reprova ou falta, para todo o efeito, fica considerado como não apto. Ora, não pode ser. Um examinador que não está em exercício de funções. Se nós formos ver o articulado do 46, o que é que ele diz? Os candidatos que tenham realizado e concluído com o aproveitamento das provas de exame têm um ano para requerer a credencial, desde que observem as condições previstas no 4º a 6º. E nós subentendemos, mais uma vez, voltamos a referir o artigo 5º, que é o dos impedimentos. Se ele exercer as funções de instrutor, não pode exercer as funções de examinador, mas pode ser emitida a credencial. E aqui, neste texto, quando fala, desde que observem as condições previstas de 4º a 6º, pode levar a confusões. Este número 1. É a tal questão que eu levantei logo no início, quando falamos no artigo 5º do impedimento.
Exatamente. Ou seja,
isto aqui fala 4º a 6º. Se disser 4º e 6º, digo eu, se disser 4º e 6º, porquê? Porque o 5º já é um impedimento, não vale a pena. Estarmos a falar aqui no 5º é estarmos a baralhar novamente o sistema. Portanto, 4º tem a ver com as condenações, o 6º quer dizer que está inibido de conduzir. Se repararem, o artigo 4º da proposta de lei fala na idoneidade, esteja interdito ou tenha sido condenado, e o artigo 6º é, não pode ser a previsão, durante o cumprimento da sanção, os que estejam proibidos ou inibidos de conduzir.
Daqui a proposta é que...
Agora, o artigo 5º faz todo sentido, mas é se for a linha A e a linha B. Agora, a linha C não faz sentido. Portanto, o que é que nós propomos? Que as condições previstas de 4º a 6º, excetuando o que está na linha C.
Do 5º à linha C.
Certo.
O 5º à linha C não pode ser, porque senão, de um lado está a dizer que pode, e aqui vem dizer que não é emitida. Por aquilo que eu leio da redação deste número. Então estamos a dizer que sim. Não. Mas
eu também sou
um eu sou engenheiro informático.
São muito, muito práticas a analisar estas coisas. Não há subterfúgios. Sim.
Mas, Sr. Deputado, eu pronuncio-me porque...
Não, nós fazemos é sempre a melhor interpretação possível. Exato. Para que qualquer pessoa, apta ou não, a consiga entender e interpretar exatamente no mesmo patamar. Porque acho que esse... Exatamente. Mas é que não é só ler, é... Porque ler a lei todos nós lemos, mas depois a prática dessas leituras é que convém ser o mais... Não, mas do mais transparente e inequívoca possível. Exatamente.
Exato, exato.
Portanto...
Mas às vezes...
A proposta...
Não apto. O preocupante é o não apto.
Sim. Eu percebi.
O que é que nós propomos? No caso de reprovação ou de falta injustificada, só
que voltem a fazer a formação.
Que os candidatos façam um curso de formação especial, que não é
o previsto
a
no 28.
Formação contínua.
Sim.
É o curso de formação especial.
Certo.